A gente segue agora aqui próximo a um barranco, um declive, alguma coisa pode surgir por aqui. E aqui é uma entrada de acesso pelo portão de pedestre da Universidade de São Paulo.
Tô vendo
uma mata bem exuberante lá. Ela destoa dessa paisagem, uma paisagem que tem poucos prédios. Talvez aqui a uns 300 metros. Mas é que eu tô vendo assim, árvores altas. Não sei se elas são grandes ou se é um grande barrancão. Uma vegetação bem mais robusta. Tem duas coisas que a gente está vendo aqui agora na frente. Uma escadinha e uma placa amarela colocada como um marco aqui logo na entrada, do lado da escada, onde está escrito Nascentes do Iquiririm. Mas aqui nasce o Rio Pinheiros, aqui nasce o Rio Tietê, aqui nasce um rio que vai terminar em Buenos Aires.
Para quem ouviu o episódio do podcast sobre natureza, já deve ter reconhecido a voz do José Bueno. Para quem ainda não o conhece, José Bueno é arquiteto e urbanista, mas desde cedo passou a trabalhar com temas como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Fundador do Instituto Harmonia, que desde 2010 oferece espaço de convivência e aprendizagem a crianças, jovens, adultos e idosos, por meio do teatro social, jogos e até a milenar arte marcial do Aikido, da qual ele é faixa preta, ele também é criador, junto com Luiz de Campos, da iniciativa urbana Rios e Ruas.
O pátio da frente da casa, a gente tem um pequeno sistema de tratamento de esgoto, que trata todo o esgoto da casa. São três tanques principais. O primeiro tanque é um biodigestor. Nesse tanque se acumula o gás metano. Então toda a parte sanitária e cozinha que tem gordura, esse gás metano vai acumulando e que depois pode ser utilizado na cozinha. Do primeiro tanque vai para um segundo tanque e no segundo tanque vai toda a outra água de torneira, ralo. Esse tanque é aberto, mas ele tem um cesto em cima com uma camada de terra e as plantas, as raízes das plantas ajudam de alguma maneira a filtrar e polir essa água e depois vai para uma outra área, que é uma camada de terra, tem umas camadas de PET, retém um pouco do que sobrou de resíduo e essa água volta para o esgoto toda tratada. Né?
Esse é o Guilherme Ortemblat, que acabou de nos explicar como funciona o sistema de tratamento de esgoto autônomo que ele próprio instalou no pátio da frente da sua casa. Ele é um jovem arquiteto e urbanista especializado em urbanismo tático e é um dos responsáveis pela implementação e disseminação em diversas cidades do Brasil dos parklets, essas mini praças que recuperam espaço das ruas para os pedestres em frente a prédios, livrarias, restaurantes e outros comércios. Ele é sócio fundador do Escritório Zoom, de arquitetura, urbanismo e design, onde tem desenvolvido vários projetos focados na melhoria do espaço público.
Nós estamos na Faculdade de Medicina da USP, que fica na Avenida Dr. Arnaldo, em frente ao cemitério do Araçá. Aqui dentro, eu estou no primeiro andar, no piso da rua. Essa sala ela tem uma mesa grande, onde eu trabalho, onde tem um computador e um telão. Tem uma segunda mesa que tem um microscópio grande, que ele pode não só fotografar imagens, como transmiti-las à distância, para eu poder discutir casos com outras pessoas.
Paulo Saldiva é médico patologista, pesquisador e professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisa sobretudo nas áreas da fisiopatologia pulmonar e poluição atmosférica, analisando o impacto da qualidade do ar sobre a saúde da população. É membro do Comitê de Qualidade do Ar da Organização Mundial da Saúde e pesquisador do Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
Meu nome é José Bueno, tenho 61 anos, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, pai de dois filhos homens, hoje eles estão o mais velho com 37 e o menor com 30.
Eu sou o Guilherme Ortemblat, eu tenho 38 anos, sou pai do Gil, que vai completar 4 anos agora, e do Martim, que está com 1 ano e 2 meses.
Meu nome é Paulo Saldiva. Tenho dois filhos, um de 33 e outro de 30, que já são grandes, né? Mas em alguns pedaços ele guarda uma criança dentro deles. Eu também.
Produzido pela Seri, esse é o podcast Caminhos Possíveis. Neste episódio, o diretor Aron Fernandes andou pelas ruas, praças e córregos com José Bueno, Guilherme Ortemblat e Paulo Saldiva, à procura de espaço público, rios engavetados, velhas centenárias e caquéticas, e vagalumes.
Meus filhos me trouxeram uma visão muito diferente da minha relação com o mundo, até a relação com o trabalho, né? Hoje em dia eu até prefiro negar trabalhos porque eu tenho um peso muito grande, eu prefiro estar com meus filhos. Eu dei mais valor ao meu tempo como um todo. Eu trabalho todo dia fora, durante um período, mas procuro participar de várias atividades, né, dos meus filhos, seja de manhã, levar na escola, buscar e voltar para a hora que eles têm que tomar banho e jantar e fazer essas questões. Eu procuro ter uma tarde durante a semana que eu fico com eles. A gente tenta equilibrar um pouco isso entre eu e minha mulher, para a gente se dividir entre nosso trabalho e nossa atividade. Sempre me sinto frustrado, que eu não acho o suficiente. Eu acho que isso talvez seja muito recorrente dos pais. Sinto que talvez poderia fazer mais. A gente tenta mudar, mas a gente tem uma construção cultural. Eu não acredito tanto na desconstrução, ficar falando, desconstruir não é desconstruir, é se esforçar mesmo, né? É você se empenhar em fazer mais do que você faz.
Eles viram que eu estudava pra caramba e trabalhava todos os dias, então isso nenhum deles quis fazer medicina. Por causa disso, eles não queriam esse tipo de vida que é um pouco sacrificada. Eu acho que a minha colaboração como educador efetivo, né? Não, as responsabilidades maiores, às vezes, no cotidiano, né? Psicopedagoga, porque eles eram meio rebeldes, né? Muito dessa carga, assim, foi. Embora, quando eles estavam muito pequenos, minha mulher estava fazendo doutorado, eu dividi com ela melhor isso. Mas, no geral, a organização das coisas não é comigo. Eu não sei quanto dinheiro eu tenho no banco, eu não sei o número da minha conta no banco.
Eu tive filho muito cedo, aos 23 anos, e me casei com uma mulher que tinha duas filhas. Então eu fui pai de um bebê e as minhas enteadas tinham 2 e 5 anos, duas meninas. E eu falei, vamos embora. E a minha mulher mais velha, ela falou, nossa, mas será que vai dar? Eu falei, vamos que eu quero essa experiência. E foi incrível ser pai cedo. Hoje tem um homem, um filho grande, né, que teve agora a Tetê, que é minha neta. E o segundo filho, acabei de voltar da casa dele em Campinas, ele é músico e tá ótimo, né? Mas acho que nos dois eu consigo perceber essa minha contribuição em uma formação livre. Soltei muito a linha para eles viverem, eles terem seus conflitos e terem suas cicatrizes.
Os três convidados deste episódio têm uma relação muito próxima com a cidade de São Paulo, que eles conhecem muito bem. Porque além de morar nela, a megalópole paulista é objeto de estudo e pesquisa dos seus trabalhos e atividades.
A cidade que a gente está vivendo foi a utopia de alguém. E está custando caro viver nessa cidade por conta desse sonho. Não que foi um sonho errado, mas foi um sonho que revelou que era a solução no passado, hoje é problema. A densidade, a temperatura da cidade, o congestionamento, a poluição. Então a gente tá vivendo a utopia de quem achou que era uma cidade verticalizada, cheia de automóveis e avenidas e carros, enfim, isso aí seria ótimo. A gente está lidando com o custo disso.
Eu estudo também a cidade, né? Porque depende de onde você mora, do que você faz, a cidade deixa uma impressão digital nas pessoas que vieram aqui e morreram. Eu consigo ver no corpo a poluição no pulmão, as consequências da pobreza. Então eu comecei a contar, a estudar a cidade a partir dos sinais que ela deixou no corpo das pessoas. Então isso transferiu a minha atenção não só para estudar aquela pessoa, mas para estudar a cidade, lida pelas pessoas.
A cidade que a gente vive hoje, ela é decorrente muito de uma cidade voltada para o carro, que era a grande promessa tecnológica dos tempos modernos, como industrialização, como deslocamento, como zoneamento. E isso hoje a gente vê os reflexos do que não foi suficiente. Hoje a gente vê que o sistema tem os limites. As cidades desenhadas para o carro romperam muito a nossa percepção no olhar, né? A percepção do nosso campo visual. Além da desigualdade que afasta as pessoas, ela recorta as cidades em partes muito pequenas, né? Tem um urbanista que chama Donald Appleyard, que ele faz uma relação entre o fluxo de veículos e o nível de relações que as pessoas têm dentro de uma rua, por exemplo, né? Então, as pessoas que estão em áreas de maior tráfego conhecem menos pessoas da sua rua e, conforme o tráfego vai reduzindo, as pessoas se conhecem mais.
A água vem, parará, o lago, vai chegando para cá. O que acontece com essas águas? Aqui a cidade esconde os rios. Aqui a cidade rouba os rios. Aqui a cidade entuba os rios. Esse barulho que você está vendo são águas dessas. As nascentes estão em toda essa região. Ali a gente viu uma. Mas tudo isso aqui é região, como se fosse uma mão, né? Eu estou abrindo a mão aqui com 5 dedos espalmados. Cada um desses dedos pode dar a imagem de um olho d'água para formar um rio que é aqui meu braço. Então a gente acabou de ver ali um desses olhos. Aqui a gente está vendo toda essa água dessa região que a gente denomina anfiteatro, porque é uma região larga assim e curva. Ela drena essa água para dentro dessa galeria. Ali embaixo, você está vendo o choro do rio. Você está ouvindo. E foi essa sensação que a gente teve de estar ouvindo aqui. O lamento desse rio está sendo guardado, engavetado. E a nossa pergunta, será que ele quer viver assim, quer viver fora? Qual que é o desejo de um rio? Viver assim?
Eu comparo muito a minha cidade, que eu gosto muito de São Paulo, com uma senhora de 467 anos, que engordou muito, cresceu mais do que a estrutura podia fazer. As artérias estão bloqueadas por trombos, aquelas coisas que entopem as nossas vasos, só que não é de sangue, é de veículos de quatro rodas. Ela ficou careca também no meio, né? E só tem cabelo na zona norte, na Cantareira e na zona sul. Quando chove, ela incha, ela faz edema. Quando não chove, ela seca, desidrata. Ela tem uma diarreia, um cocô mole que vai para os rios. Ela tem diabetes, porque ela usa o combustível que a gente tem de forma muito ineficiente. E também, eu acho que aqueles neurônios que dirigem a gente, eles têm um Alzheimer, né? Estão ficando meio sem funcionar, porque eles esquecem muito rápido o que prometeram nas eleições, ou mesmo o que foi de bom no outro prefeito.
Existe uma carência muito grande, né? De espaços públicos qualificados, da segurança de se frequentar esses espaços públicos e da concentração dos espaços públicos, né? A gente tem grandes espaços públicos que dentro do imaginário de todo paulistano, o Parque Ibirapuera, cidade toda frequenta, mas isso não se repete igualmente na cidade como um todo. Então as pessoas acabam convivendo com pessoas que são muito parecidas umas com as outras, né? E o espaço público permite que pessoas que tenham origens diferentes, que tenham referências diferentes possam conviver. Eu acredito que se as pessoas estivessem vivendo mais o espaço público, elas estariam tendo uma tolerância maior em relação ao outro. Eu acho que a importância principal do espaço público, além de oferecer um lazer e o descanso e a convivência de forma gratuita e acessível para todos, é também promover essa cidadania da população. As pessoas decidiram morar em cidades para estarem juntas. E hoje a gente está quase construindo pequenas cidades medievais, né? Pequenos feudos. Eu não estou falando nem de condomínios de luxo ou de alto padrão. Se você pegar o padrão de construção de condomínios de habitação social hoje, muitos deles são construídos cercados na sociedade, dentro de onde eles se inserem, e as pessoas quase não convivem com o bairro onde elas moram, né?
Eu sou colecionador. Eu descobri o prazer de colecionar. O que eu coleciono? Coleciono água de nascentes do mundo inteiro. A gente vai ter águas da Colômbia, águas da Bahia, águas do Rio Iquiririm, águas do Vale do Maipo, lá do Chile, né? Os rios são formados pelo descongelamento de geleiras. Então tem água de tudo quanto é canto. E o que elas têm em comum? São limpas, são cristalinas. Todo rio nasce cristalino, com a qualidade dessa água. Uma garrafinha que eu estou mostrando aqui com água bem transparente são as águas do rio Pinheiros, colhidas pelo Luiz de Campos.
meu parceiro. Ele foi até as nascentes desse rio que a gente convive diariamente aqui em São Paulo, Tietê, mas nos traz a lembrança de que não tem rio poluído, não existe rio sujo. Rio é assim, tudo que é sujo e poluído não é rio, somos nós. Tudo que é poluído no rio não é do rio. Ou seja, a frase está incompleta. Existe sim rio poluído por alguém, rio poluído por uma comunidade, por uma cidade. Mas rio quer ser assim o tempo inteiro.
Uma cidade que foi criada pelos jesuítas, porque aqui tinha muita água, muito rio, e que era abundante. A gente destruiu esses rios transformando em latrinas, aí falta água aqui. Não é que a água desapareceu, ela está suja. Perda dessa destruição da natureza está custando dinheiro, saúde e mental também. Simulou como vem São Paulo, está longe de ser um spa de elevação espiritual. Frequência cardíaca, arritmia e pressão arterial tem um aumento significante depois que você está uma hora e meia no trânsito. Os corredores de tráfego têm concentrações muito maiores de poluição. Então você fica como se estivesse na boca da chaminé. Um habitante médio de São Paulo fuma equivalente a 2 a 3 cigarros por dia sem ter escolha, que é o cigarro da poluição do ar. São várias consequências sobre a economia. Pega essas horas perdidas no trânsito e coloca em produtividade. E precifica isso. Vê quanto, qual é o pedágio que nós estamos pagando para manter isso aqui. Quer dizer, não tem graça você subsidiar uma indústria com impostos, quando você já subsidia com saúde, perda de expectativa de vida e perda de tempo.
No Hospital das Clínicas, que fica do lado da Faculdade de Medicina, onde ele nos recebeu, Paulo Saldiva já fez incontáveis autópsias e sabe muito bem do que está falando. Por isso, ele leva muito a sério o combate à poluição ambiental em todos os grandes centros urbanos do Brasil.
2006, 2007, eu sou apresentado ao meu atual parceiro Luiz de Campos. Ele apresentou um mapa da cidade repleta de rios. E eu falei, isso aqui, ou o mapa está errado, ou a cidade não é essa cidade. Ele falou, São Paulo a qualquer 300 metros, 200 metros de caminhada você vai cruzar com um rio. Eu falei, mas São Paulo só tem 3 rios, 5 rios, né? Tietê, Ipiranga, Tamanduateí, Pinheiros. Não, são 300. Aí eu falei, não, truco, quero ver isso aí. Eu e ele saímos aqui de onde eu estou aqui perto da cidade universitária, aqui na Vila Indiana, no Butantã. E a gente saiu com os mapas que ele tinha de recursos, mapas históricos da cidade. Em 5 minutinhos caminhando, reconheceu uma nascente de rio. Num terreno abandonado, num terreno meio esquecido, né? Um não lugar da cidade, assim, perto de um muro. E ali a água brotava. Água correndo na guia. O que é isso? Aqui nasce um rio. E a gente viu o rio vindo do muro da USP para fora, assim, um furo no muro com essa água querendo correr. E logo depois ela era galerizada, ela era entubada. Logo depois desse terreno, a gente resolveu seguir esse rio. E andamos uns 2, 3 quilômetros e curiosos para saber o que aconteceu com essa nascente. E esse rio ele corre pelo bairro e como ele corre pela rua Iquiririm, a gente veio a chamar esse curso de Iquiririm. Que meses depois a gente descobre que quer dizer em tupi, rio silencioso. Essa história foi suficiente. Falei, isso aqui tem que ser uma disciplina. A gente vai ter que levar jovens a entender a cidade que eles vivem com esse olhar curioso. Esse olhar de interesse pelo que está vivo e não está revelado. Por uma outra camada de cidade. Esse trabalho que a gente veio a batizar como Rios e Ruas cresceu a partir desse momento.
Então, o que você tem que fazer é ter uma política ativa de recuperação dos rios subterrâneos, colocando-os para cima, com um investimento de criação de parques lineares e interurbanos. O primeiro passo que eu faria seria você fazer bibliotecas-parques. Medellín fez isso. Tem várias cidades que fizeram. Criaram espaços, né? Fizeram empreendimentos que eram bibliotecas, tinha cultura e tinha um parque junto, e integrando a cidade como um todo. Há algumas escolas de tempo integral, como o CELSA, eles também funcionam como centro de integração e ponto de encontro. Em alguns lugares que não tem, a própria unidade básica de saúde, né, das pessoas que vão lá, marcam consulta para conversar e para jogar dominó. Fazer uma política de abertura dos equipamentos públicos, que existem, alguns muito bons, né? Colégios que possam ser abertos à comunidade. Poderia ser uma alternativa para a cidade. É, tudo isso vai beneficiar as crianças.
Acho que para as crianças brincarem na cidade, não é o parquinho que é necessário. Na verdade, ter um parquinho, ter uns brinquedos, as crianças gostam. Mas as crianças não precisam do brinquedo para brincar, né? Acho que isso é muito claro. E outros, se você tem um brinquedo que está lá em cima da estante, que a criança não alcança, ela não vai brincar. Então, acho que o parquinho, que não, a criança não chega, é igual o brinquedo em cima da estante. E ela nem vai ficar motivada. Se ela sabe que ela nunca vai chegar, ela nunca vai lá. Ela vai desistir de pegar, né? As crianças se movem muito a partir da imaginação. A liberdade é muito mais importante do que o brinquedo em si. Então, a criança tem que ter autonomia para chegar até o lugar onde ela brinca. E reconhecer esse lugar como um lugar que ela se sente livre, que ela se sente segura.
O que, que acontece quando a criança toma contato com uma nascente? E a gente fez várias ações sempre pensando em integrar a presença de crianças com os adultos. Para explorar o Biquiririm, a gente juntou pais e filhos de uma escola pública chamada Amorim Lima e de uma escola particular chamada Escola da Vila, para fazer exatamente o mesmo passeio que eu e o Luiz fizemos na origem do Rios e Ruas. Então a gente se encontra nas nascentes e a gente fez o curso inteiro, passando pelas escolas das duas turmas. As duas pertencem a essa bacia do Rio Quiririm e a gente chamou essa experiência sensorial, lúdica, poética, instigante, de Piratas do Iquiririm. Então a gente vai descobrir um ouro azul que tem na cidade. Temos uns mapas aqui com algumas cruzes onde a gente acha que por aqui deve ter som de rio. As crianças enlouqueceram, né? De falar, pô, isso aqui é um jogo, isso aqui é uma aula, isso aqui é uma aventura. Onde vai ficar essa experiência neles? Não sei. Eu não sei, eu sei que ela fica. Porque a experiência sensorial, a memória corporal, ela é muito mais poderosa do que a memória mental apenas, né? Eles ouviram essas águas, eles botaram a mão na água das nascentes, eles pularam um muro, eles viram peixe aparecer depois desse rio canalizado aflorar. Devem ter se tornado cidadãos e cidadãs mais sensíveis ao que acontece na cidade onde eles vivem.
Mas você vê quando abre uma avenida, o que acontece? Enche de gente. E se você for olhar, quando você tem uma avenida fechada para o domingo e abre para os pedestres, eu falo abrir, né? Mas o pessoal fala que você fechou a avenida. Não, você voltou a avenida para a maior parte das pessoas. Você vê um monte de gente com criança, e se você olhar a cara dele, se tivesse um identificador de face para poder entender o sentimento a partir da expressão, vai estar todo mundo alegre. Quer dizer, a mesma pessoa passando no mesmo lugar, no mesmo horário, quando abre a avenida, está mais feliz. Então, a cidade está começando. Eu acredito muito na vitalidade da cidade.
Recentemente, a gente atuou em alguns projetos que foram bem transformadores, de mudar as cidades, especialmente com foco nas crianças. A gente desenvolveu um projeto para a cidade de Recife. Recife tem seus rios, que são muito importantes, né? O Beberibe e o Capibaribe, um projeto grande, né? Que pega toda a margem do Capibaribe, dentro do perímetro urbano de Recife, e que pretende criar um corredor ecológico na cidade, fazer com que as pessoas se conectem com a cidade e também devolver o espaço do rio para a cidade, né? A gente fez um processo participativo bem desafiador, em parceria com uma ONG que chama Cidade Ativa. Um dos focos principais foi escutar as crianças e qual que é a relação que elas tinham com aquele rio. E as crianças manifestavam muito claramente uma relação de medo com o rio. No bairro do Parnamirim se tem uma avenida marginal ali, então tinha um risco grande de acidente, das pessoas atravessarem a rua para chegar no rio. Depois, uma manifestação é que as crianças tinham medo do jacaré. Eu até achei que era uma história de que mãe conta para o filho não ir. Mas, de fato, tem uns jacarés que às vezes aparecem lá. O projeto teve uma intenção muito grande de atrair esse público, quanto permitir a travessia segura para que as pessoas chegassem. E aí, num dos projetos lá no Parnamirim, que surgiu a coisa do jacaré, a gente até desenhou um brinquedo em formato de um jacaré para ter essa memória. Ao invés da criança deixar de ir para o rio por conta do jacaré, ela ia se encontrar no jacaré, né, para brincar. Então, inverter um pouco essa lógica, né? Fazer com que as pessoas atravessem a rua e ter elementos mínimos que permitam a ocupação, né? Onde a criança vai ter contato com a terra, onde ela vai pegar o graveto, onde ela pode montar as próprias brincadeiras, assim, né?
As nascentes, os olhos, estão dentro do terreno da USP, ou seja, o que a gente está vendo aqui já é as águas aflorando. O último trabalho que a gente fez ali dentro foi de desassorear as nascentes, os olhos que estão aqui dentro, que estão cheios de terra, a gente foi limpar para a água poder sair. E essa água vai caminhar para formar um lago que foi produzido também pela comunidade aqui. Então o que era brejo virou lago, o que era brejo virou leito de rio. E aqui chegamos num laguinho formado aqui na continuidade desse terreno. Tem uma vegetação que está aqui no lago, que é uma vegetação incrível, que ela tem a propriedade de limpar essa água, ela filtra essa água, são os igapezinhos. Crescem assim muito, a gente muitas vezes tem que vir aqui tirar essas plantas, que elas tomam o lago inteiro. Mas são plantas que têm uma função assim de purificação, né, de limpeza. E dentro do lago, se você parar e ficar olhando, a gente vai ver a presença dos mini peixinhos que estão por aqui, que ficam aqui, né, reproduzem por aqui. Não sei se dá para ver lá na frente que tem... aqui embaixo mesmo, de repente se parar para olhar.
Para onde a gente está olhando? Para a transformação da cidade. Para a recuperação, reintegração, renaturalização da natureza viva que São Paulo cobriu. E aí você abre o rio, vem a mata, vem os peixes, vem os bichos, vem as crianças, vem os idosos, vem os ciclistas, vem a cidade. Então a cidade dos meus sonhos, como arquiteto social que eu me apresento hoje, é uma cidade onde as pessoas voltem a se apropriar das ruas e avenidas e dos lugares, não só para consumo, como a gente tem hoje esses polos de consumo. Que tal a cidade ter uma alma de parque? Claro, se a gente falar em abrir uma avenida, uma rua para desapropriar imóveis e impedir o tráfego ali, isso aí vai ser impraticável. Mas existem pontos da cidade onde a gente pode criar esse episódio de ressignificação de um ambiente. Mas se criarmos um episódio onde essa volta do elemento natural na cidade impactar a qualidade de vida daquele entorno, com pouco gasto, com pouco prejuízo, né, para o trânsito, enfim, e criar uma pequena área, é o bastante. Se a gente criar 1, 2, 3 episódios desse pela cidade, não tem mais volta. A cidade vai dizer, a gente quer isso agora.
É um projeto que o meu escritório fez junto com a Cidade Ativa, que era um projeto que chama Olho Degrau. Eles fazem um mapeamento de escadarias na cidade, né, que são muito recorrentes também como elementos de mobilidade e que, no geral, muitas vezes são lugares que as pessoas têm medo de cruzar. Assim, né? Eles fazem todo o processo de diagnóstico, de participação. E depois a gente faz umas oficinas de construção coletiva, de marcenaria junto com a população. E aí foi muito curioso, né, ver como esses espaços mudaram com elementos muito simples. A gente fez desde Pinheiros, Ermelino Matarazzo, Jardim Ângela. Mas são elementos muito presentes, assim, né? Principalmente nos bairros periféricos, né, que tem conexões ali muito importantes e que as pessoas não cruzam por ter medo, assim. E as crianças foram muito participativas, assim, no processo, desde o processo de entender o que ia acontecer lá, até o processo de ocupação e de gestão. E as escadarias estão lá até hoje, com as crianças usando plenamente. Uma delas é em frente a uma escola, e aí as crianças queriam entender aquele espaço como um espaço de brincar, né? E aí tem uma coisa muito simples, que num trecho da escada a gente põe um escorregador encostado, e as crianças sobem a escada e descem pelo escorregador, assim. E quando a gente estava construindo coletivamente, a gente tem um processo lá de fazer a marcenaria, inclusive com crianças um pouquinho maiores, mas participando, aí pega ferramentas que não tem risco, e as crianças construíram juntos umas mesas, uns bancos. E a escada, assim, a gente mal parafusava, a gente fez em mais de uma, assim, elas já estavam escorregando, assim.
Nas nossas andanças pela cidade com os entrevistados, vimos poucas crianças nas ruas, apesar de elas representarem cerca de 15% da população.
Para mim é uma coisa que foi muito surpreendente, assim. Eu tinha uma ideia que plantam na nossa cabeça, quase que fosse uma coisa mágica, assim, que mudasse de um dia para o outro. Eu acho que nessa percepção de se reconhecer pai, muito é construído, né, um ideal. Ah, se falar amor condicional. E para mim não foi engraçado, né? Porque a gente como pai não tem um bebê dentro da gente. Então, de fato, tem essa distância. Não vai ter essa conexão imediata que as mães têm. A gente vai tentando acompanhar. Aí nasce. Eu falava, ah, tudo bem, tá dentro dela, mas a hora que nascer vai vir, sair uma luz e me iluminar. E não foi assim, né? Não foi. Acho que a paternidade vem, pra mim, é um conta-gotas mesmo. Vai vindo. Acho que ela é construída. Ela não, é, não vem pronta. O próprio amor incondicional, ele não surge no nada, né? E eu acho que esse amor vai se construindo, assim. Pra mim, foi se construindo e cada dia constrói mais.
Eu aprendi o que é ser pai quando eu peguei meu filho no colo. Mudou a chave ali. Então, chegou um tempo que depois, quando eu tinha... Meus filhos já tinham 6 meses, né? Tinha uma coisa desse tipo, nasceram um próximo do outro. Eu tinha imaginado como era, foi possível... Você ressignifica todos os teus valores. Então, eu aprendi a ser pai quando eles nasceram. Então, eu diria assim, se eu fui um pai que trocou muita fralda, muita coisa, eu diria que não. Porque eu não sou um... Eu não faço nem comigo, não tomo cuidado nem comigo. E trabalhava muito, estava na fase que estava sem dinheiro e fazendo isso, né?
Quando eu estava esperando o primeiro filho, né, o Gil, acho que a cabeça veio bastante parafuso. Eu falei, eu preciso estudar, preciso entender. E os estudos foram muito importantes para dar muitas referências de desenvolvimento, de questões de educação, sabe? A gente... Sempre me interessei, né, por pedagogias ligadas à autonomia e questões, e existe uma educação que teria que ser feita. E quando nasce o primeiro filho, parece que, né, esse conhecimento fica embutido, é importante estudar, mas vem o instinto também, né? E muita coisa é natural. A referência de participação, né, na criação dos filhos é bastante desafiador. As mulheres têm grandes desafios que talvez não existiam atrás, mas eu acho que os homens não se falam também. As mulheres vivem mais em grupo e os homens não trocam muito. Então, acho que isso é um grande desafio, que acho que os pais ficam querendo vencer seus próprios desafios a partir da sua individualidade. E não se tem uma rede de pais, assim. E quando se tem, é muito tímida, sabe?
Eu fui um pai... que trabalhou muito, mas que pus no conteúdo deles, eu era o que trazia o componente imaginário para casa. Eu era o sem juízo, o que contava a história, o que fazia a música, o que às vezes hipnotizava eles para viajar para lugares imaginários que a gente criava junto. A primeira palavra que meu filho mais velho falou foi lagartixa. Não foi pai nem mãe, porque eu mostrava os bichos. Então, eu e minha mulher fazíamos um casamento muito... muito equilibrado, porque ela disse que eu sou, que ela é o pé e eu sou a asa, né? O que eu fazia era chegar em casa e brincar. Isso eu sabia fazer. Brincar e falar bobagem. E fazer as histórias, maluco, criar histórias, né? Criar música para eles. A gente cantava muito, né? Músicas a respeito dos fatos que aconteciam. Tinha a hino do cachorro, tinha a hino não sei o quê, a música de não sei o quê. Então eu diria que sim, que eu não fui o pai mais participante, que, no sentido de você compartilhar o cotidiano, mas na parte do sonho, eu diria que eu tive um bom papel. Na parte lúdica deles, eu tive um bom papel.
E hoje acho que um grande equilíbrio da parentalidade como um todo, dependendo da composição familiar, mas os papéis dos pares que vão criar os filhos, né? Quais são esses papéis e como você alinha tudo, né? Se você pegar pelo lado da mulher, ela tem que amamentar a nível de demanda, ela tem que trabalhar e ela tem que cuidar do filho. Se você somar tudo, a conta nunca vai fechar. Eu acho que muito do que eu senti assim, no primeiro filho foi de entender que o maior cuidado que eu tinha que ter era com a mãe. E existia um cuidado ali do puerpério. Tinha um cuidado muito focado na criança e também uma curtição e de ir acompanhando todo o desenvolvimento e vivendo bastante tudo isso. Mas eu lembro durante o puerpério de estar muito focado em tentar permitir que a mãe tivesse o espaço que ela precisava.
As preocupações do Guilherme como arquiteto para melhorar o espaço público, focado principalmente nas crianças, se refletem muito nas suas preocupações como pai na sua própria casa, onde seus dois filhos circulam e brincam livremente.
Da minha perspectiva, acho que eu, como arquiteto, tentei fazer um território que é diferente para meus filhos. A gente teve o privilégio, a oportunidade de poder escolher um bairro que é melhor para caminhar, que é mais gostoso para andar, para pessoas circulam mais na rua. dentro de uma área onde as pessoas conhecem mais, que tem uma relação comunitária. Isso, de alguma maneira, são privilégios enormes para se viver no Brasil e em São Paulo. Deveriam ser repercutidos em maior escala para a cidade como um todo, como uma política. Tem aquela questão de que as nossas revoluções começam dentro de casa. E dentro do território da minha casa, a gente fez o maior esforço para que as crianças, de alguma maneira, tivessem contato com elementos naturais, assim, né? Então, quando a gente fez o projeto aqui, o principal objetivo era abrir espaço para o verde. Então, a gente tem uma grande vegetação em solo, mas também sobre laje. Tudo, a maior parte, arborizado com espécies da Mata Atlântica. Então, hoje eu vejo que a gente tem uma relação dos ciclos da natureza muito mais clara. Só de ter essas espécies. Então, a gente vê as flores, quando que elas florescem, quando que elas dão frutos. E eu vejo que eles estão acompanhando esses ciclos. Esses percursos d'água que tem dentro da casa, eu vejo principalmente pequenininho, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, porque ele vive pulando no lago, mas pondo a mão na água e tendo um contato. Então, assim, dentro de um território ideal, foi onde eu tinha maior domínio para conseguir realizar o que eu entendo como que poderia ser São Paulo. Que quando eu faço, no meu escritório de arquitetura, a gente faz principalmente projetos de espaço público, são os conceitos que a gente leva para o espaço público.
A gente está caminhando agora aqui numa servidão, deve ter aqui uns 8 metros de largura, que ela vai abrindo assim um pouquinho, até ter uns 15 metros lá na frente. É uma área de uma quadra, mais ou menos, com composteira, com jardim de chuva, com árvores frutíferas, com canteirinhos de hortaliças na entrada. Essa servidão de terra, que é literalmente por onde está passando o rio. E a ideia nossa, que está ganhando corpo, é abrir esse rio, a gente poder ter um novo lago aqui, ó, mais taiobas aqui no canto. Onde a água ela vai se acumulando, bananeiras, precisa de água. Aqui seria um segundo lago, né? Tal como a gente viu lá em cima. Então, transformar um não lugar em um lugar tem a ver com um lugar que seja atraente, que traga criança. Estamos muito atrasados. Estamos muito ainda seguindo um modelo velho de desenvolvimento que está virando as costas, né? E a gente vê os países do mundo já acordaram para isso, né? Para mobilidade mais limpa, para produção de energia mais limpa, para uma cidade mais amiga, né, do que é natural, das águas, dos rios. E aqui a gente está ainda tendo que frear um processo para começar a tomar outro destino, outra rota, né, com pequenas ações. Vou ver o lago aqui, vou ver o rio. Eu espero que sim. Eu acho que sim, acho que vai ser coisa para muito breve. Vai ser o século das águas.
A gente procura ter uma coisa assim, espaço público. Ninguém vai gostar de um espaço público se ele não for bom. E agora eu falo assim, que o espaço público é que nem uma festa. Ninguém fica além da festa se ela não for boa. Se a festa for boa, você fica até o fim. Se ela não for boa, você vai embora antes. Então, espaço público, as pessoas vão se é bom. Se não é bom, as pessoas não ficam assim. E a criança é muito sincera. Ela não vai esforçar a estar num lugar porque ela não quer. Se ela não quer, ela vai... Vai chorar, vai fazer birra, vai bater o pé e vai querer ir embora. Então, se o espaço público é bom, as crianças ficam, assim, né? É um indicador claro, assim. A criança sempre é um indicador, uma métrica importante para projeto urbano, para qualquer projeto, né? Igual quando tem vagalume, a gente estava falando de natureza, quando tem vagalume significa que o ar está mais puro, né? Ou se tem as abelhas, enfim. Então, as crianças são meio, né, esses vagalumes e essas abelhinhas ali que indicam se o espaço público está funcionando, assim. Acho que isso é legal.
Caminhos Possíveis é uma produção a série, com apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFAM, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartwerth, consultoria de formato e conteúdo Walter V. Simone. Apoio à pesquisa, Lucas Neves. Direção e produção, Aron Fernandes. Coordenação de produção, Mathieu Roger. Edição e desenho de som, Henrique Berrocal. Trilha original e mixagem, Ivan Garro. Som direto deste episódio, por Gabriel Piotto e Henrique Berrocal. Transcrições das entrevistas, Márcia Reis e Ricardo Reis. A produção da série é de Rony Tavares e Rodrigo Sartwer. O podcast agradece o apoio de Francesca Angiolino e Francine Sacata. As opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou posição oficial da Fundação Bernard Van Leer ou do IFAM, Instituto da Infância.